الشهادة المحترمة الشيرة أروما الشيرة Cheira a Bessamim.
Então,
por que que se cheira a Bessamim no Yom Kippur?
É, cheira pra quem joga.
Que é o seguinte. Tá? É, isso é uma consequência, não é por isso que se faz. Por quê? Porque na época de Davi da Melech, no rei Davi, teve uma peste muito grave no povo, onde cada dia morriam 100 pessoas. E o Davi ficou desesperado para saber o que está acontecendo e como parar isso. E a saída foi... Hashem falou para ele que se todos os dias as pessoas se preocuparem e falarem sem brachot para Deus, não vai mais ter essa peste. Então, normalmente a pessoa deve se preocupar para que todos os dias ele faça ao mínimo 100 brachot. Se a pessoa rezar 3 vezes por dia, cada midá tem 19 brachot. Então já foi lá para cima o número. Segundo lugar, quando a pessoa acorda, tem também um monte de brachot que se faz quando acorda. São 15 brachot, mais a Netlat Yodai, mais a Sharia Tzar, mais as brachot da Torá, também já deu mais um monte. Depois, antes da pessoa comer, depois que a pessoa come, a pessoa vai ao banheiro ao longo do dia. Então, num dia de semana, já estourou, passou de 100. O problema fica com Shabbat Yom Tov e Yom Kippur. Por quê? Shabbat Yom Tov, porque a Amidah é bem mais curta. Shabbat Yom Tov, as Amidot tem 7 brachot e não 19, então reduz muito. E no Yom Kippur ainda não se come, então reduz muito os brachot. Se você fizer uma contabilidade, como? Em Yom Kippur é menos no banheiro. Então, se você fizer uma contabilidade, então por isso no Shabbat a pessoa deve se preocupar em comer mais alguma coisinha para conseguir mais uma brachá, ou prestar atenção na leitura da Torá na sinagoga e responder amém para os brachot da leitura da Torá, que vale para a pessoa também, se ele já ganha mais 14 brachot, desculpa, 16 brachot na leitura da Torá, prestar atenção e responder, ele vai ganhar essas brachot para ele também, porque ele teria a obrigação de fazer e o outro está fazendo por ele. Agora, só um segundo, agora, só para terminar isso, tá? Desculpa. Agora, no Yom Kippur, se você fizer a contabilidade, todas as brachot que tem ao longo de todas as filot de Yom Kippur, e contabilizar também as leituras da Torá que você vai responder amém nas brachot, ainda vão faltar 3 brachot para 100. Então, para compensar essas 3, como é que eu vou fazer? Forçar ir no banheiro mais vezes, eu não tenho como garantir. Pode ser que eu vá, mas pode ser que não. Comer, não dá. Então, como que eu posso fazer? Cheirando. Uma pessoa cheira Bessamim, especiarias, faz uma brachá também, Boremine Bessamim, igual no Matzah Shabbat. Então, a pessoa, por isso que se faz, se cheira ao longo do Yom Kippur 3 vezes, e para você poder fazer a brachá de novo, você tem que ter já esquecido o aroma, senão você não faz a brachá de novo. Então, você cheira 3 vezes, meio espalhado no Yom Kippur, assim você faz cada vez uma brachá, você ganhou já a 100 brachot. Não obrigatoriamente. Yom Kippur é proibido. Os jejuns diurnos, tem opiniões que dizem que pode se a pessoa tomar todo o cuidado para não engolir água. Tá bom. Que seja. Não tem problema, você estudou assim, então faz assim.
Mas eu perguntava porque a festa fica, sabe?
Sim. Yom Kippur não tem jeito e Tisha B'Av também não tem muito jeito.
Em Yom Kippur é proibido tomar banho, tá bom?
Sim.
Mas, de todas as Netlat que precisar...
Netlat Yadayim que se precisa fazer no Yom Kippur a gente faz só até o final dos dedos. A água só nos dedos.
Não, porque de manhã é...
De manhã também, só até aqui. Por quê? Porque na verdade... Pois está Yom Kippur fazendo a cidade inteira. No Yom Kippur, banheiro e tal, também. Sempre lavar o Netlat Yadayim só os dedos.
Não passa sabão, passa
sabão. Pode passar sabão, sabão. Não, não pode. Por exemplo, óbvio. Mas não lavar o rosto, por exemplo. Chega da rua, não pode lavar o rostinho aqui.
Outra coisa. Eu leí que só. Que uno puede estar dispensado de tres de Yom, más del de Yom Kippur, ninguém está dispensado.
Sim.
Correto.
Como assim ninguém está dispensado?
É uma mitzvá da Torá.
Ninguém.
O Inui
e
o Yom Kippur.
Sim.
Ninguém tem
isso. Não, o que você está querendo comparar com o quê?
Com o Yom Kippur. Ah, não. Que uno tem. Que
um
pode estar pensando de três
de
Yom, mas só que
Yom Kippur. Sim.
Não fala que não está em Yom Kippur, não. Fala que os três primeiros não estão.
Certo. Quer dizer assim, ao longo do ano nós temos vários jejuns. Yom Kippur é jejum da Torá. 24 horas. Todo mundo é obrigado, não tem jeito. Fica deitado, vai ter que jejuar. O assim do Bar e Bat Mitzvah tem que jejuar integral e ponto final. Obviamente que se a pessoa está se sentindo mal, está com, tá doente, alguma coisa assim, vai perguntar para o rabino como proceder nesses casos que a pessoa sabe de antes. Se não sabe de antes, e no Yom Kippur mesmo a pessoa passa mal, você está passando mal de verdade, então ele pode sim experimentar alguma coisa e beber alguma coisa se for necessário. Se isso não resolver, ele pode sentar e comer direito. Isso inclui-se nisso uma pessoa que está com hipoglicemia e começa a suar frio, começa a sentir que vai desmaiar, mesma hora ele deve comer alguma coisa. Come uma bolachinha, já é suficiente, já vai dar açúcar suficiente e depois segue o resto do jejum normalmente. Se ele puder comer então um pouquinho, é a melhor coisa que pode fazer. Agora, nos outros jejuns que tem ao longo do ano, tem Tisha B'Av, que é jejum de 24 horas, que é mais rigoroso do que os outros. Não igual Yom Kippur, mas é mais rigoroso. E existem os outros quatro jejuns. Já, agora, essa semana teve Tzom Gedaliah. Ontem. Então, Tzom Gedaliah tem 10 de Tevet, tem jejum de Esther e 17 de Tamuz. Esses jejuns são um pouco mais lenientes. Em função de pessoas, mulheres grávidas, mulheres que estão amamentando, pessoa que está doente. Nesses casos, a pessoa, lógico, depende do caso, mas que seja. Geralmente, nesses casos, a pessoa pode estar livre do jejum, come normal, e para essa pessoa não existe o jejum. Yom Kippur já não é assim, isso que ela está perguntando. Yom Kippur não é assim. Yom Kippur todo mundo tem que jejuar, não interessa quem, a não ser que seja algum caso muito específico. Como? Não, quase morrendo não. Se a pessoa está em um estado de suspeita de entrar em perigo de vida, já é motivo para comer.
É que existe possibilidade para a pessoa que está com algum problema e ela não precisa comer de mim para ficar com
a pessoa.
Ela pode comer uma quantidade mínima em um tempo que não
junta.
Que não é considerado que a pessoa está com limitância. E aí ela não está mentindo a nós. Por exemplo, se ela tomar uma quantidade mínima de água e ela só vai tomar outro tanto de água, meia hora. Tem
medidas exatas.
O prazo exato, você faz que você não está. Não é considerado que você quebrou o jejum. Quebrar jejum é você comer uma quantidade e não para
agora e não para suprir necessidades.
Existem muitos casos, tudo obviamente sob orientação rabínica.
Pessoas
de idade, pessoas grávidas. Tem, hoje em dia se sabe que entre, não lembro se semana exatamente, sétimo, oitavo mês, que se a mulher não beber nada e desidratar, ela pode dar entrar em trabalho de parto e é perigoso para o nenê. Então, um caso como esse, se a pessoa está nesse período, vai perguntar para o rabino, e o rabino vai receitar como beber água ao longo de Yom Kippur para não ter esse problema. Mas são casos específicos. E, obviamente, se a pessoa toma algum remédio que é importante, coração, etc, etc, que ele vai tomar um remédio normalmente no Yom Kippur, se ele pode tomar, engolir a cápsula seco, melhor. Se não dá, então tomar com um golinho mesmo, bem pouquinho de água, o mínimo possível de água. Mais alguma pergunta?
Eu vou te ver, mas não.